Olá, eu sou Gabriel Mendes e você confere agora o Crítica de Ponta na Rádio, programa produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo do UEPG. Confira comigo as críticas dessa edição.
Janaína Cassol apresenta uma opção de frango crocante em teleentrega em Ponta Grossa.
Cada vez mais o frango frito passou a ser o carro-chefe no cardápio de muitos restaurantes. É comum encontrar estabelecimentos que servem frango no pote e no balde, no entanto, a It's Frango é na caixa. Com uma proposta diferente, a loja serve filés de peito crocante por fora e macio por dentro, além do tempero que é natural. Entretanto, o que decepciona é o tempo de espera, pois para quem estiver com pressa ou com muita fome, se prepare, porque o pedido leva entre 1 hora a 1 hora e 20 para ficar pronto, extrapolando o tempo de espera definido no site. O cardápio contém 4 opções de sabores. O tradicional é suculento e possui uma crosta sequinha por fora, diferente das outras opções encontradas no mercado, onde o frango é mole por fora e também por dentro. Para os amantes de queijo, a porção Stuffed Cheese é recheada com cream cheese com toques de gorgonzola e brie. Já a porção Meats Bacon possui tiras de bacon empanadas no frango. No entanto, para quem ama bacon, a opção pode ser decepcionante, pois a quantidade é mínima. A última opção de frango possui um toque picante e agridoce, difícil de descrever, pois os pedaços de frango possuem um misto de sabores com um toque de mel. As porções também acompanham molhos, sendo da produção própria, que realçam o sabor. Dentre as opções estão mostarda e mel, creme de limão, defumado com ervas, barbecue, agridoce levemente picante, cheddar, creme de alho e molho à base de queijo gorgonzola. A It's Frango atende por delivery de segunda a domingo, das 11 até as 3 horas da tarde e à noite das 6 às 11. E os preços das porções, que servem até 2 pessoas, variam de R$ 35 a R$ 40.
O filme Continência e o Amor quebra recordes de streaming na Netflix. Acompanhe a matéria de Diego Chilo.
O filme Continência e o Amor conta a história da garçonete que sonha em ser cantora, Cassie Salazar, protagonizada pela atriz norte-americana Sophia Carson, e do fuzileiro naval que tem problemas particulares, Luke Morrow, interpretado pelo britânico Nicholas Galitzin. Os dois se conhecem no bar onde Cass trabalha, numa noite que marca 1 semana antes da viagem de Luke à missão fora do país. Os dois não têm um bom primeiro encontro, e mal sabiam eles que logo precisariam um do outro, mais do que nunca. Cass tem diabetes e não consegue pagar a insulina suficiente para sobreviver. Luke, com dívidas por drogas que consumia na juventude, não consegue ficar longe das ameaças de traficantes. Cassie procura Luke e propõe um plano de casamento, pois assim, o fuzileiro naval receberia um aumento no salário mensal, porém dividir o dinheiro entre os dois, ela para a insulina e ele para as dívidas. Porém, há um problema, a fraude. Os oficiais não perdem de vista os recém-casados para analisar se o amor realmente é verdadeiro. Um dia antes da viagem de Luke em missão oficial, os dois se casam. Tempos depois, Luke dilacera a perna por uma bomba que explodiu na batalha e retorna aos Estados Unidos para uma cirurgia, e vai morar com Cassie, pois estão casados e não podem deixar suspeitas aos oficiais. O casal se apaixona, mas Luke não paga o traficante e o falso casamento é denunciado. Após 6 meses, Luke deixa a prisão e volta a viver com Cassie, que se tornou cantora de sucesso nacional. Será que a história poderia ter sido gravada aqui no Brasil? Por aqui, o Sistema Único de Saúde, o SUS, garante insulina gratuita aos diabéticos em todo o país. Bem diferente dos Estados Unidos, onde o custo anual da insulina pode ficar em $9,7 mil por pessoa, o equivalente a R$ 47 mil. Ao que tudo indica, com uma realidade de acesso à saúde pública bem diferente, o roteiro dificilmente funcionaria com o mesmo apelo que parece ter garantido o sucesso do filme pela realidade social que ajuda no drama retratado pela produção de Continência ao Amor.
Em mídia regional, a repórter Amanda Martins analisa a crescente presença de programas religiosos em emissoras radiofônicas de Ponta Grossa.
Quem ouve rádios de Ponta Grossa pode se sentir incomodado com a crescente venda de horários para as igrejas evangélicas e neopentecostais ao longo do dia. A maioria das estações locais arrenda parte da grade de programação para cultos e outros programas religiosos, principalmente nas madrugadas e finais de semana. A exceção fica com 2 emissoras, a Rádio T e a Mundi. Também há emissoras que operam em rede, como a Jovem Pan, Massa, Mix e CBN, que não veiculam programações religiosas, além da Rádio Comunitária Princesa. Fora as que vendem, ainda há rádios que são dedicadas 24 horas à programação de cultos e não apresentam nenhum outro conteúdo fora deste meio. É louvável, porém, que algumas emissoras como a Rádio Clube, que eram dependentes de programação arrendada, conseguirem se manter com programação própria, com música, jornalismo e demais conteúdos e programas ao vivo durante o dia, o que é a verdadeira essência do rádio. Segundo a legislação brasileira de radiodifusão, o rádio deve veicular conteúdos educativos, culturais, mesmo em seus aspectos informativos e recreativos. Por isso, pode-se questionar se a crescente ocupação da programação nas emissoras por instituições religiosas atende o que prevê a legislação federal.
Com o retorno do estilo dos anos 2000, padrões de beleza voltam à moda. Confira a crítica de Tamires Limurfi.
A moda, assim como a história, é cíclica. Nas passarelas não faltam resgates dos ícones dos anos 2000. Calças de cintura baixa, gargantilhas, lantejoulas e uma moda bem mais casual. Entretanto, mesmo com o retorno de estilos cultuados pelo público, os ultrapassados padrões de beleza da época, como a magreza excessiva, não deveriam estar presentes novamente nos anos 2022, o que infelizmente acontece atualmente. A sigla Y2K significa anos 2000, sendo que o Y se refere a year, o ano em inglês, e 2K a 2000. Recentemente, diversas peças e tendências do início do milênio ressurgiram no cenário fashion, graças a plataformas como o TikTok e as influenciadoras digitais. Porém, outro assunto que voltou à moda é a magreza. Amado por uns e odiados por outros, a moda dos anos 2000 faz parte da revolução da moda e traz um discurso que vai além da reciclagem de estilos e de tendências, visto que os brechós também se apresentam um aumento na procura destes looks. Será que, em um período marcado pela aceitação e por amor próprio, é necessário um padrão de beleza magro que ocupou tanto espaço no mundo da moda, esse retorno? Para perceber o retorno, basta utilizar as modelagens das calças dos jeans como exemplo. Variando dos números 34 a 56 para o feminino adulto, as calças jeans apresentam uma variação básica de marca em marca. Porém, nos últimos meses, as modelagens aparentam ser cada vez menores. O que antes era um 42 virou um 38 e um 36, um 34. A mudança parece pequena quando comparada a outros estilos. Contudo, o reforço negativo de que as pessoas necessitam ser magras para estar na moda é um problema muito sério da sociedade. É necessário cobrar um posicionamento das empresas de moda e principalmente as fast fashions, que são as responsáveis por propagar as tendências pelo mundo todo. Em tempos de inflação, com as alturas, alimentos cada vez mais inacessíveis e uma economia respirando por aparelhos, será que também é preciso se preocupar com a dismorfia corporal novamente?
Construção histórica de Ponta Grossa, a mansão Vila Hilda é aberta para visitas guiadas de forma gratuita. Informações com Maria Luísa Pontaldi.
A mansão Vila Hilda, suntuosa construção na rua Júlia Vanderlei, centro de Ponta Grossa, é conhecida por muitos que passam diariamente pela região. Seja por seu destaque entre os prédios modernos ou pelas histórias fantasmagóricas, a mansão marca a história de Ponta Grossa, justificando seu tombamento como patrimônio imaterial e conservação do prédio. Porém, poucos sabem da possibilidade diária e gratuita de conhecer a parte interna da construção por meio de visitas guiadas. Construída em 1926 por Alberto Tielen, comerciante e personalidade importante na história do município, a mansão Vila Hilda é organizada em três níveis: o pavimento principal, o porão e o sótão. A visita começa no pavimento principal, onde se conhece os 11 cômodos da residência da família Tielen: o hall de entrada, escritório, quartos, sala de estar, cozinha, copa, banheiros e jardim de inverno ainda possuem peças originais, como as janelas e o piso, recuperados durante o restauro. As pinturas e quadros nas paredes e o teto do local possuem inúmeros elementos, dos quais nem todos foram desvendados com o tempo. Depois da visita ao pavimento principal, escadas estreitas levam até o sótão, que foi reformado para contar a história do fantasma da mansão, uma das lendas comentadas por moradores locais. A visita também passa pelo porão, com um espaço contando mais sobre a história da família Tielen em Ponta Grossa e da construção e restauro da mansão Vila Hilda. Ao todo, a visita guiada dura cerca de 30 minutos. Hoje em dia, a mansão é sede administrativa da Secretaria Municipal de Cultura. Então, as áreas de visita ao prédio histórico e de trabalho dos funcionários são as mesmas, o que pode atrapalhar a visitação da população e também o serviço dos trabalhadores. Além disso, apesar de aberto ao público, a visita não é para todos. Devido à antiguidade da construção, a acessibilidade deixa a desejar. Para subir e descer entre os cômodos do pavimento principal, há apenas escadas e para o sótão, os degraus são bem estreitos, dificultando a passagem. A mansão Vila Hilda é aberta de segunda a sexta, das 9 às 17 horas. Em grupos com poucas pessoas, não é necessário fazer agendamento. Basta chegar durante o horário de atendimento e pedir por uma visita guiada. Assim, é possível que o público não só observe a mansão por fora, mas também possa conhecer um dos pontos mais icônicos da cidade por dentro do prédio.
Um rap produzido no bairro de Uvaranas, em Ponta Grossa. Esse é o cenário do clipe da música Dispara, de autoria dos rappers Viramundo e Rayan. Confira a crítica de Lilian Magalhães.
Lançada no mês de agosto, a música Dispara, dos rappers Viramundo e Rayan, pauta desigualdade social, tecnologia e a disputa pela visibilidade na indústria da música. Os rappers trabalham juntos desde 2020 e, além da nova canção, planejam lançar um álbum em conjunto ainda neste ano, intitulado Cúmulo Nimbus. Dispara é uma produção do DJ Nani com base no gênero do trap e influências do funk brasileiro. Na primeira metade da canção, Viramundo faz versos sobre política, conformismo social e tecnologia. Ao fim da participação, o rapper destaca o metaverso, a tecnologia que transforma a realidade em um mundo virtual. No verso, Viramundo elogia o avanço, mas teme que a mesma ferramenta tome a população mais submissa ao sistema capitalista. A colaboração de Rayan dialoga com o que Viramundo defende ao cantar as desigualdades na indústria da música, como por exemplo no verso: todo mundo está pela arte, não só pelo cifrão. Rayan parafraseia diversas vezes a necessidade de apoio entre os artistas, principalmente os mais novos no cenário da música de Ponta Grossa. Naturais da cidade, os artistas reconhecem que a cena musical em uma cidade onde o apoio à cultura de periferia, como a arte do hip hop, não é valorizada, poucos são os músicos que conseguem um espaço de visibilidade. Acompanhada de um videoclipe onde os rappers cantam diretamente para a câmera, a música expressa força pela mensagem consciente e, apesar de não possuir um refrão, não perde a potência da perspectiva comercial para o cenário do rap em Ponta Grossa. Viramundo chama atenção pelos versos fluidos e dominância da batida, que é cativante para quem aprecia o som do trap. Dispara, autoria dos rappers Viramundo e Rayan, com produção de Nani, está disponível em todas as plataformas de streaming. O videoclipe pode ser conferido no canal da produtora Ponta Grossense 96 Filmes no YouTube.
Você acompanhou aqui o Crítica de Ponta na rádio. Para conferir outras edições do programa, basta acessar o site do periódico www.periodico.sites.epg.br. Muito obrigado pela sua audiência.